Bom dia a todos. Quem fala com vocês hoje é Laís Benvenu. Eu sou nutricionista, especialista em clínica estética, e hoje eu vim falar de um assunto um pouco diferente do rotineiro, né? A gente atende mais no dia a dia adultos, pessoas com comorbidades clínicas ou algumas demandas estéticas, saúde, e a gente tem que falar de uma coisa muito importante, né? Que esses adultos, um dia eles foram crianças. Então hoje meu tópico de análise é a alimentação saudável lá na infância. Porque uma criança que cresce saudável, que desenvolve bons hábitos desde pequena, ela indiscutivelmente é um adulto saudável. Uma alimentação balanceada e equilibrada é muito importante para todas as fases. Mas na infância existe um pouquinho mais de ênfase, até durante a adolescência também, porque além de ter uma alimentação saudável, balanceada, a gente tem que ter nutrientes específicos que nos auxiliem no crescimento de ossos, pele, músculos, órgãos. Então é muito importante entendermos que isso faz parte de uma grande variação alimentar. O que que acontece? Crianças, né, também são muito ativas, brincam, pulam, também tem a fase do aprendizado, entre outras várias coisas. Por isso, a alimentação balanceada é imprescindível. A energia que a gente precisa para todas essas atividades e funções não é pouca. Além disso, então, do equilíbrio alimentar, precisamos ter ênfase de que é nessa fase da vida que os nossos hábitos alimentares são formados. Ou seja, que aprendemos ou não a gostar de determinados alimentos. O hábito que os pais passam para os filhos é muito importante. As crianças sempre vão se espelhar no que os pais oferecem para elas e no que eles comem. Como a gente monta a nossa geladeira, a nossa despensa de alimentos, isso é bem importante, certo? Então, não adianta a gente querer que o nosso filho seja saudável se a gente compra bastante itens que não sejam saudáveis e, além disso, a gente não tem bons hábitos na hora de nos alimentar. Precisamos ser exemplos e ensiná-los todos os dias o que é saudável e o que não é saudável de consumir. Eu não estou dizendo que uma criança, por exemplo, não pode consumir esporadicamente algum daqueles alimentos que a gente não considera legais, como um salgadinho ou um biscoito, mas eu estou dizendo que eles têm que conhecer a frequência com que eles podem consumir isso. Eles não podem consumir isso todos os dias, o tempo inteiro. Isso deve ser esporádico, final de semana, enfim. Além disso, na escola existe a formação ou a concretização de hábitos alimentares. Então, o que se oferece para as crianças na hora do intervalo? Agora estamos sem escola, mas enfim, assim que eles voltarem, bem como dicas culinárias, receitas que envolvam alimentos saudáveis. Professores também engajados com isso, com certeza vão fazer que os nossos alunos sejam mais saudáveis. Sem contar que algumas regras que permeiam a escola, como ter ou não o barzinho, ou a criança deve ou não levar o lanche de casa, são bem importantes, porque eles também se espelham muito no que eles observam nas outras crianças. Então, temos que estabelecer algumas regras, incentivar a alimentação balanceada e, quando possível, desenvolver até atividades que envolvam isso. Quando eu tenho atendimento de crianças no consultório, nunca é igual ao atendimento de um adulto, porque, afinal, eles não precisam ter uma alimentação tão restritiva ou com tanta redução calórica. Eles estão crescendo, então por si só, até mesmo os acima do peso, eles terão uma boa distribuição desse peso ao longo do crescimento. O que a gente precisa ensinar é que eles devem ter alimentos melhores na dieta, ter porções mais adequadas, frequência de horários para comer, Ou seja, não dá para ficar muitas horas sem comer, mas também não deve se comer todo momento. Então, isso faz com que a criança que esteja acima do peso, por exemplo, ela consiga ir distribuindo esse peso ao longo do tempo, aonde ela não ganha mais e cresce. Já aquela criança, que também recebo muitos desses pacientes, que não comem, que tem bastante dificuldade ou restrição alimentar, são crianças que a gente precisa, primeiro, né? Se a gente quer evitar que as crianças fiquem desse jeito lá no começo, a gente já tem que tentar ir direitinho, né? Segundo, o exemplo é sempre uma coisa muito importante. Terceiro, nós precisamos fazer negociações com essa criança. Quem determina o que essa criança vai consumir ou não somos nós. E também os momentos que ela vai consumir. Então, às vezes a criança ela vai fazer birra, ela vai fazer pirraça, porque ela quer comer um alimento que não é legal antes do almoço, porque ela está com fome. Cabe a nós o pulso firme de colocar para elas que não é aquele momento que elas deverão comer aquele alimento. E na hora do almoço também deveremos praticar bons hábitos, como sentar-se à mesa, comer sozinho, isso é muito importante. Ter toda uma cultura, né, da mesa bem distribuída, alimentos de verdade, porque muitas vezes nós adultos comemos fast food. Então a nossa criança com certeza vai querer comer também. Então, ter um pouquinho daquele trabalho em relação ao preparo da refeição, a gente precisa separar um pouquinho de tempo para isso, para nós termos uma alimentação produzida dentro de casa, sempre que possível, certo? Se a criança for exposta ao momento correto, ela certamente vai querer se alimentar adequadamente. Além disso, podemos fazer negociações com essa criança. A gente pode trocar algumas coisas menos saudáveis, como salgadinhos de pacote, por pipoca caseira. Também podemos trocar aqueles sanduíches mais a nível fast food, que são bastante gordurosos e com alta quantidade de sal, por sanduíches mais naturais, caseiros, com pão integral, com salada. Também a gente deve fazer alguma negociação em relação à questão dos líquidos. Criança não pode tomar muito refrigerante. Na verdade, criança nunca deveria tomar refrigerante. Mas se isso acontecer, deve ser bem esporádico. O ideal é que a gente ofereça, então, suco de fruta para essa criança com pouco ou nenhum açúcar. Isso, como recomendação do Ministério da Saúde, é ideal a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos, a gente deve oferecer água e fruta in natura. A partir dos 2 anos, esporadicamente, essa criança pode então tomar o suco de fruta. Também deverá evitar o consumo desse suco de fruta durante a refeição. Sem contar que crianças muito pequenas, como estamos falando de líquido, elas gostam e ainda estão muito acostumadas ao leite, né? Então, muitas vezes elas tentam substituir uma refeição principal pelo leite. Então, cabe a nós, mais uma vez, fazer negociações com essa criança, e as negociações não podem ser do tipo: come que depois eu vou te dar um presente ou um doce, alguma coisa nesse sentido, porque a criança, ela liga o automático. Ela diz: eu vou fazer o que os meus pais querem, porque eu sempre vou ser presenteado ou vou receber alguma coisa em troco. Então a gente precisa ter o pulso firme, a nossa opinião bem formada, para poder dizer para aquela criança que aquele momento é daquela situação. Podemos e devemos respeitar, às vezes, o porcionamento. Se a criança está comendo nos horários mais ou menos corretos, está comendo a cada 2 ou 3 horas, porções normais, devemos respeitar. A gente não deve forçar o alimento, porque às vezes a gente acha que aquela criança está comendo muito pouco, então acaba forçando. Então, essas e outras regras a gente tem que estar sempre de olho, porque as crianças, elas são seres aptos a aprender tudo que a gente ensinar. Só vai depender da gente ter o nosso jeitinho para ensinar. E claro, eles também estão sempre prontos para verificar o que que a gente vai fazer se eles tentarem nos desafiar. Por isso, precisamos ter tudo muito bem organizado e muita calma nessa hora, que devagarinho as coisas vão para o lugar. Certo, pessoal? Hoje eu conversei com vocês um pouquinho sobre alimentação infantil, uma tarefa bem árdua para os papais, mas que espero que com essas dicas tenham conseguido agregar um pouquinho, certo? Agradeço a todos, um bom final de semana e um bom dia. Até mais!